A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. Hoje venho falar-vos sobre um tema que surge com especial importância na nossa prática clínica diária, que é os sintomas e sinais clínicos nos nossos animais e como chegar ao correto diagnóstico. Como é sabido, os termos sintoma e sinal clínico são muitas vezes usados na medicina humana e mesmo na medicina veterinária. Chegam inclusivamente a ser usados como sinónimos, mas na realidade têm diferenças. Na literatura médica, sintoma é qualquer alteração da percepção normal que uma pessoa tem do seu próprio corpo, do seu metabolismo e das suas sensações. Na veterinária, os tutores, os donos, são aqueles que descrevem o que suspeitam que se possa estar a passar com o seu animal. O sintoma é, assim, uma informação subjetiva apresentada pelo dono sobre o animal ou, inclusive, interpretada pelo médico veterinário. São exemplos disso o sintoma de dor, ao examinar um animal, pode-se subjetivamente concluir que o animal sente dor, pela reação à palpação, ao toque, pela postura do mesmo. Um sintoma de náusea, pode-se deduzir que o animal esteja nauseado e enjoado, mas não há nada que na realidade possa confirmar isso. É uma interpretação subjetiva que será uma orientação clínica para o diagnóstico. Já o sinal ou sinais clínicos são indicativos objetivos, antes ou durante a realização do exame físico do nosso paciente. O sinal clínico acaba por ser todo o tipo de alteração objetiva que é passível de ser percebida ou mensurada por nós, examinadores. Por exemplo, um sinal clínico de febre pode ser verificado recorrendo a um termómetro. Anemia é outro exemplo, um reduzido número de glóbulos vermelhos que pode ser confirmado através da realização do hemograma. Mas o meu objetivo principal é poder, de certa forma, esclarecer-vos sobre alguns sintomas e sinais clínicos que os animais têm e a sua importância para que sejam observados e avaliados presencialmente num consultório, clínica ou hospital veterinário. É muito frequente na recolha da história clínica, que acaba por ser a entrevista inicial realizada por nós, médicos veterinários na consulta, os donos nos informarem sobre sintomas e sobre sinais clínicos através da descrição de determinados comportamentos. Por exemplo, deixou de saltar para o sofá ou para a cama, cansa-se com mais frequência, demonstra intolerância ao exercício, não nos felicita como era seu habitual, não quer estabelecer contacto connosco, refugia-se, não apoia bem a pata, não come, vomita, coça-se. Se é verdade que muitos tutores nos informam sobre o que presenciam em casa e as alterações na rotina de forma detalhada, também é verdade que o motivo de consulta por vezes é: o meu animal não está bem. A recolha de informação clínica, a história e progressão da ou das alterações presentes, a realização de um exame físico detalhado e o recurso a exames complementares de diagnóstico, como análises de sangue, radiografia, ecografia, análise à urina, que permitem estabelecer um diagnóstico final e instituição da respectiva terapêutica. Focado um pouco na realização do exame físico, é normal o seu médico veterinário avaliar os seguintes pontos: o grau de hidratação do seu animal, através da elasticidade da pele, do brilho das gengivas, avaliar a coloração das mucosas, a cor rosada das gengivas é o esperado, avaliar, através da palpação, os gânglios linfáticos periféricos, os submandibulares, os pré-escapulares, os poplíticos, auscultar o coração, auscultar os pulmões do animal, avaliar a sua frequência cardíaca e respiratória, detectar o pulso, medir a temperatura, inspecionar a pele e os ouvidos e fazer uma palpação abdominal detalhada para perceber se tudo se encontra dentro da normalidade. Em conjunto, as alterações observadas ao nosso exame, as alterações descritas pelo dono e a realização dos exames complementares necessários permitem que o resultado se estabeleça de forma correta um diagnóstico. Sempre que tiver alguma dúvida sobre determinado comportamento do seu melhor amigo, determinada alteração na sua rotina ou, inclusive, observe determinados sinais clínicos que não consegue enquadrar ou explicar, dirija-se ao seu médico veterinário, que seguramente ele o irá ajudar.
A Hora do Bicho.
Se o meu gato vomita uma vez por dia, mas continua bem disposto e a fazer a rotina normal, Devo preocupar-me?
Os vómitos são um sintoma bastante frequente na nossa prática clínica diária. Antes de ter qualquer consideração sobre os mesmos, é sempre importante perceber se existe algum fator importante que os potencie. Por exemplo, na história clínica recolhida, é importante saber a idade do animal, a presença de comorbilidades, doenças que anteriormente foram diagnosticadas, ou até mesmo a presença de doenças crónicas, o tipo de alimento que ingere e até inclusivamente a forma como o ingere. Se o mastiga, se não o mastiga, perceber se existe algum tipo de comportamento de risco associado, se rói tudo, se mete tudo à boca. Não é de todo normal um animal vomitar diariamente, pelo que se o seu animal apresenta este sintoma recorrentemente, eu sugiro que seja avaliado presencialmente com o seu médico veterinário assistente.
Como posso saber se o meu cão sofreu um golpe de calor?
Qualquer animal sujeito a calor intenso pode sofrer um golpe de calor. O golpe de calor é uma reação que ocorre quando a temperatura corporal sobe bruscamente e o organismo é incapaz de a compensar, resultando assim na disfunção dos diversos órgãos internos. Os cães e os gatos, como é sabido, não transpiram e por isso têm uma maior necessidade de se abrigar do calor para controlar a sua temperatura. Na impossibilidade de encontrarem-se as superfícies frescas, aumentam a frequência respiratória e ficam com a respiração afogante. O golpe de calor é uma emergência médica que necessita de uma intervenção imediata para diminuirmos rapidamente a temperatura corporal do animal e evitar complicações graves sistémicas, sendo que, em situações mais agressivas, pode conduzir à sua morte. Se o seu animal ficou exposto a temperaturas elevadas, teve uma atividade física intensa, pertence a um determinado grupo de risco, nomeadamente um animal sénior, um animal com dificuldades em suportar temperaturas elevadas, animais obesos, os animais braquicéfalos, em que têm o crânio achatado, focinho curto, e que têm maior predisposição a dificuldades respiratórias e em diminuir a própria temperatura corporal, todos estes apresentam maior risco em desenvolver esta complicação e, como tal, devem ser assistidos imediatamente.
O meu cão parece que fica demasiado cansado e não quer levantar-se durante imenso tempo após umas brincadeiras na praia. Devo ficar preocupada?
O sintoma de cansaço é algo que deve ser enquadrado em termos de faixa etária e, ao mesmo tempo, em função da raça, visto algumas delas apresentarem determinadas predisposições para doenças do foro ortopédico, cardíaco ou respiratório. Qualquer animal que demonstre sintomas de cansaço pode também demonstrar outras alterações, como respiração ofegante, episódios de tosse, dor, tremores ou até dificuldade em apoiar determinado membro ou membro. Sendo uma situação que limita a rotina diária do seu melhor amigo e até o seu próprio bem-estar, seguramente uma avaliação clínica presencial poderá ajudar a perceber o motivo ou motivos pelo qual este cansaço está presente e minimizar este tipo de comportamento no futuro.
Quais são os principais sintomas em cães e em gatos que não devo ignorar e que devo levá-los de imediato ao meu veterinário?
Nas formações que realizamos, somos muitas vezes questionados sobre esta situação, sobretudo por tutores de primeira viagem, que não estão muito familiarizados com aquilo que é normal, sendo difícil para eles reconhecer que o cão ou gato está efetivamente a precisar de ajuda médica. Como médico veterinário, o meu conselho é, na dúvida, mais vale pecar por excesso. O excesso de zelo, na realidade, nunca matou ninguém. Na grande maioria das vezes, o dono, melhor que ninguém, conhece o seu amigo e reconhece quando algo está errado, mesmo que os sinais estejam ambíguos ou subtis. Assim, de uma maneira muito genérica, o seu animal de companhia deve ser avaliado por um médico veterinário quando apresenta os sintomas ou sinais de alerta, dificuldades respiratórias, sinais de hemorragia, presença de dor, mal-estar e gemidos, presença de vómitos contínuos ou incoercíveis, perda de sentidos, convulsões, incapacidade em coordenar os movimentos, cegueira, episódios de tosse compulsiva, alterações no perímetro abdominal, dilatações abdominais, por exemplo, tudo aquilo que, de certa forma, possa condicionar de forma imediata o seu animal. Nem todos os veterinários trabalham em um hospital, e se a clínica onde habitualmente vai não tem urgência, há hospitais que estão abertos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tutores responsáveis são tutores atentos que, por o serem, detectam precocemente qualquer sinal de que algo se passa com o seu cão ou gato. Aproveito para finalizar esta minha participação referindo que melhor do que tratar é prevenir. e, como tal, uma correta prevenção em termos de parasitas internos, controlo de parasitas externos e vetores de doenças muito debilitantes para os nossos animais de companhia. Um boletim sanitário com a correta vacinação são meio caminho andado para uma melhor saúde e bem-estar do seu melhor amigo. Se desejar colocar alguma questão, disponibilize o meu contacto de e-mail, hugolucas@hospitalveterinario.pt, para que possa expor as suas dúvidas e o consiga, de certa forma, esclarecer. E se for caso disso, sugerirei, sem querer ser alarmista, visitar o seu médico veterinário, ele sim, capacitado para avaliar presencialmente o seu melhor amigo.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.